Na proposta de conhecermos um pouco mais os novos conselheiros de Soledade, nós damos sequência nesta manhã para conversar com Débora Amarante Batista, ela que é conselheira em sua terceira gestão. Débora, apesar de ser veterana, qual o desafio que você percebe para essa nova fase de conselheira tutelar em que você começa? Bom dia.
Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cristal. Pois é, estou indo agora então, né, para o terceiro mandato consecutivo do Conselho Tutelar. E os desafios é diferente. A cada dia vem um novo desafio diferente, mas eu acho que ainda é as competências que os pais acham que tem muita coisa que é o conselho que tem que tem que tomar conta, que tem que decidir, que tem que é obrigação do conselho. Os pais estão colocando as suas funções para o conselho tutelar e não é isso, né? E a gente cada dia que vai tendo nova experiência, que vai tendo novas formações, capacitações, entende que muitas vezes também o conselho está fazendo coisas que não é suas atribuições. A gente faz muita coisa que não é, mas então a gente tem que aprender a se desfazer de coisas que, na verdade, é obrigação dos pais e não do conselheiro tutelar.
Uma interpretação da tua fala. Os pais estão sendo omissos naquilo que é um dever dele, ou seja, educar os seus filhos, criar, cuidar dos seus filhos. Estão querendo inverter, fazendo com que o conselho tutelar seja o pai e eles sejam espectadores.
Com certeza, né? O conselho tutelar que tem que atrair de vaga para os seus filhos, não vão no período certo que é de matrículas, né? Não obrigam, né, os seus filhos a ir para a escola, acho natural ficarem em casa. Então, uma das nossas atribuições, das nossas funções, que a gente tem que estar indo atrás das crianças, fazendo com que frequentem a escola. E os pais hoje em dia, não sei, mudou muito a visão de estudar. Se estudar, tudo bem, se não estudar, não quer dizer. Mas então, eu acredito assim, daí tem muitos que. Ah, o Conselho Tutelar só vem cobrar na porta da minha casa, o Conselho Tutelar não me ajuda. Mas eu acho assim, que se tu fizer a tua parte como pai, se tu cumprir tuas obrigações, não precisa o Conselho Tutelar estar na tua porta. Né?
Débora, você colocou uma coisa extremamente importante, a questão da escola. Também há uma inversão de valores. Muitas vezes a escola, vamos colocar dessa maneira, abusa dos conselheiros tutelares, informando por telefone ou verbalmente que o aluno está infrequente. Mas nós sabemos que primeiro a escola tem que tomar todas as ações, os caminhos deles, até chegar no momento de preencher a ficha ficar, e aí sim que entra o conselho.
Sim, com certeza, né? Acho que tem escolas ainda que não entenderam realmente qual é o papel do Conselho Tutelar, que muitas vezes nos ligam porque um aluno respondeu o professor, porque um aluno disse um palavrão para um colega, enfim, mas isso aí é dentro da escola. Isso aí a escola tem que pegar e chamar os pais para conversar, fazer atas, fazer encaminhamentos, né? Até nos enviar, se for um caso mais grave, mas não o conselho ter que estar lá dentro da escola, né? Por uma questão de rebeldia de um aluno em determinado dia. Porque a nossa função é que só quando houver violação ou omissão, né? Diante disso, a função de ir até a escola, de responder pelo aluno é dos pais. A escola tem que chamar os pais, não o conselho tutelar. E sim, né, diante de todas as buscas que a escola fez, diante de várias tentativas, de conversa com os pais, que tem que ser feita essas buscas, que muitas vezes, infelizmente, quando nos manda ficar e não tem nem o endereço atualizado, então, assim, ó, se acontecer alguma coisa com o aluno, como é que a escola vai entrar em contato com o pai ou com a mãe se o endereço nem está atualizado? Então, após todas as tentativas esgotadas, que então envia ficar para o Conselho Tutelar, né? Que o Conselho Tutelar então vai fazer a busca e tentar ver o porquê daquele aluno não estar frequentando a escola.
Débora, além dessas dificuldades que falamos, quais são outras dificuldades que ao longo desses anos que você, como conselheira tutelar, tem enfrentado?
Olha, Marcos, tem bastante, né? Tipo, os pais, minha filha foi para a rua, está lá em tal local, até diz o local, e vocês têm que ir lá e buscar. Tu sabe onde está teu filho? Vai lá e busca. Quem deixou? Foi você? É pai? É mãe? Eu até sou um pouco, não sei se eu sou um pouco rígida demais, né? Mas eu acho assim que criança, principalmente criança, 12 anos, estão pela rua, digamos, pelas boates, danceteria, conveniência. Meu Deus, sou eu pai e a mãe? Cadê o pai e a mãe, gente? E outra coisa que eu vejo bastante, que é muita separação de casais, né? Que acaba ficando os filhos com a mãe não consegue ter aquele pulso firme, o filho sai para a rua, faz o que quer, acaba indo também para o mundo errado, né? E acabam também, muitas vezes, picuinhas entre casais, né? E principalmente também quem sofre bastante, que a gente vê e não sabe expressar, infelizmente, é os pequenos, né? Os pequenos que ainda nem sabem falar direito, sofrem muito com situações de visita, com situações de guarda, né? Os pais querem muitas vezes que o conselho determine visita, determine guarda. Isso aí é via judicial, isso aí não é o conselho que faz, não.
Por fim, você com a ampla experiência que você tem, certamente irá ajudar os novos que estão entrando.
Com certeza, né? A gente está aí disposto a poder ajudar os colegas que estão entrando. A gente se sente um pouco estranha, né? Acostumada com os colegas que estavam, então, com a gente. Mas tudo é questão de dias, né? A gente está aí, a gente quer sim ajudar os novos colegas, está disposto a até mesmo nos plantões deles, precisar, vamos lá, vamos. Né? A gente está aí para somar.